Central 3.
Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Para você conectado na Central 3, está começando mais uma edição do programa Titulares. Toda segunda-feira, das 20 às 21 horas, no www.central3.com.br. Acesse a nossa fanpage, facebook.com/central3. Converse com a gente pelo Twitter, twitter.com/central3. Lembrando que o 3 é por extenso, central, T-R-E-S. O meu boa noite para Rodrigo Monteiro de Castro.
Boa noite, Pelé, Chico, Leandro e ouvintes da Central 3. Um minuto para destaques, né?
Destaque, um minuto para o seu destaque. Hoje,
o principal,
pode falar mais um pouquinho.
O principal destaque foi a revelação aqui que o nosso zagueiro central fez as portas fechadas, o Leandro e a mim. E disse que está voltando para o seu querido, né? É clube da Várzea, né, Leandro?
Amado clube.
Amado.
Querido e amado.
Autônomos. E o técnico nem sabe ainda, mas vai ficar feliz com essa notícia.
O técnico que está parecendo o Rock Balboa com essa touca, né? Sabe quando ele treina na neve? Parece o seu Rock Balboa. E o destaque, então, a volta de Leandro e a mim. Eu não vou dizer aos gramados, né? Mas à terra.
A terra.
A terra, né? A volta de Leandro e a mim à terra com o Autônomos.
E no profissional, eu acho que a desclassificação dramática do Boca Juniors no meio da semana na Libertadores.
Espetacular.
Depois de 26 cobranças histórico. De penalidade.
Aproveitando que o Vitor está entrando aqui, com alguns minutos de atraso, o Leandro me confidenciou aqui que ele está voltando aos Autônomos. Mas já sabia?
Boa noite a todos.
Boa noite, Vitor Bina. Boa
internautas, Celege, Chico Malta, Leandro e Rodrigo. Até onde eu sei, ele voltou aos Autônomos no exato minuto em que acabou a Copa Autonomia. Então, pra mim, não é novidade. Você acharia estranho se ele não tivesse voltado. Leandro é um cara de palavra, um cara que tem comprometimento, que cria raízes nas coisas boas que faz, ou nos lugares bons onde passou. E, por mais que eu entenda que ele tem uma relação especial com o Galácticos, eu também teria no lugar dele, a casa dele é o Autônomos. É mais ou menos assim como o Serginho Chulapa com o São Paulo e com o Santos. O Serginho, ele sempre foi santista, sempre amou o Santos, só que ele criou uma relação muito intensa com o São Paulo por toda a história, acabou sendo um dos jogadores mais importantes da história do São Paulo. O Leandro é um eterno autônomo, passou um tempo, ganhou um campeonato pelo Galácticos e agora volta à sua casa.
Bom, Vitor Biner, já que você falou, o seu destaque é também o retorno de Leandro e a mim à terra?
Eu quero fazer destaque fora do futebol.
Pode falar.
Porque o Caio Torres...
Quem seria o Caio Torres?
Caio Torres, pivô do Flamengo, posição 5, como se diz hoje em dia. Ele brigou na quarta partida da semifinal contra o São José. E o tribunal, o STJD, o suspendeu. E, obviamente, logo depois, suspendeu preventivamente. Depois, liberou o jogador, que acabou atuando na decisão contra o time do Uberlândia.
Foi o melhor em campo.
Foi o melhor em quadra. Fez 23 pontos dos 80 e pouco que o Flamengo fez, né? E acabou fazendo a diferença. Quer dizer, o jogador arruma a briga e da partida seguinte ele tá na decisão. Depois vão puni-lo da primeira rodada, duas, três rodadas do próximo campeonato, quando o time se classifica com o pé nas costas, porque o Caio é um jogador de ponta e certamente vai fazer parte de um time de ponta, mantém o Flamengo ou não a sua equipe. Quer dizer, a justiça serve muito mais nesse caso para enrolar as pessoas do que propriamente para tornar alguma coisa justa dentro de quadra. E já emendando, fazer decisão de basquete em um jogo só é uma piada, né?
Pois é, esse bravo destaque de Vitor Biner, já que foi citado várias vezes aqui. Boa noite, monolito, Leandro e amigo.
Fala, garoto, tudo bem?
Tudo jóia?
Boa noite pro pessoal de casa.
Curtindo o Brasileirão, você não aguenta mais falar do Neymar.
É, tá difícil, hein, cara. Eu entrei hoje no Oculista. Na ótica, tava o Neymar. Eu entrei na videolocadora, tava o Neymar. Todos os sites que eu entro, está o Neymar.
Vai na padaria, tem uma televisão ligada.
Não há escapatória, mas é uma coisa que começa realmente a deixar a gente maluco. É, eu assisti um filme ontem de madrugada, foi o único momento em que o Neymar não apareceu.
De madrugada?
É, eu assisti um filme, A Pele que Habita, o filme do Almodóvar. Fiquei com medo do Neymar aparecer a qualquer momento, mas ele não apareceu.
No intervalo não apareceu.
Um baita de um filme, por sinal. Como é que é?
No intervalo não apareceu nem.
Não, não tem intervalo. DVD, né? DVD não tem intervalo.
Ah, foi DVD. Gostou do filme?
Mas muito bom o filme.
Se passa na Espanha, né? Então uma conexão com o Neymar.
Eu fiquei com medo do Neymar aparecer ali na transgênese, ali, a moça virar o Neymar, sei lá, enfim.
Virar o Neymar?
É, não posso contar o fim do filme, mas.
Pô, o filme é muito bom.
O filme
acho
é muito
que o moço
bom.
Ia virar o Neymar, né? Porque afinal a moça era o moço.
Isso.
É. Mas eu acho que você entendeu a minha provocação. Pelege,
diga, seu Leandro.
Parabéns, Vitor Bini, pela lembrança. O Flamengo, que tem um orçamento muito maior no basquete do que os outros times, tem também essa colher de chá, tem essa boa vontade fora das quadras. Duvido que se o jogador fosse do Uberlândia ou mesmo do São José, ele jogaria a final como o Caio Torres jogou. O meu destaque vai, já que vocês... já que o Rodrigo já citou aí o jogo do Boca com o Newell's, eu cito o outro semifinalista dessa chave, o time que vai enfrentar os argentinos do Newell's Old Boys, do Atlético Mineiro, que fizeram a sua pior partida na Taça Libertadores. Por muito pouco não ficaram de fora, e surge aí um herói, que foi contratado por 8 milhões, e na ocasião o presidente do Atlético Mineiro chamou a torcida do Atlético de a mais chata do Brasil. Ele anunciou o Vitor assim, né? A torcida mais chata do Brasil agora não tem mais o que reclamar. Se o problema era goleiro, tá aqui, comprei o Vitor. E esses 8 milhões nunca foram tão bem investidos, porque a defesa que o cara fez, eu acredito que tenha sido, até o momento, a mais importante da história do Atlético Mineiro.
Que pode levar o título inédito,
Que
né?
pode levar o título inédito e vai deixar o torcedor do Atlético passando um mês, né? Porque a primeira semifinal vai ser dia 3 de julho. O torcedor do Atlético vai passar um mês demoradíssimo aí, com o coração na mão, né?
E a defesa que podia decretar também a primeira derrota no
Detalhe.
Horto.
No Horto, é. Detalhe.
Detalhe, polêmica.
Ó, tô usando esse microfone diferente, sentindo o próprio Silvio Santos.
Tá, com sentindo, microfone tá sentindo a vontade com o microfone?
Esse período também vai servir como um teste para a força de bastidores do presidente Alexandre Calil. Porque o Hever foi expulso ao dizer algo para o juiz após a partida.
Igual o Luiz Fabiano.
Igual o Luiz Fabiano, que pegou 4 jogos. O Carleto, que brigou com o Rosinei, também pegou 4 jogos.
Ah, é?
É. Também, por exemplo, tá fora... Bom, agora tá fora por causa da ruptura no ligamento, mas estava fora das finais contra o Corinthians da Recopa Sul-Americana, por exemplo.
Verdade.
Vamos ver se por acaso o tribunal da Conmebol vai ser coerente, se tem algum padrão, se não der uma punição igual ou não punir, a explicação disso, porque o Atlético Mineiro hoje, dos times brasileiros que estavam na Libertadores, era o mais bem relacionado com o Marco Paulo Del Nero, que é o principal dirigente brasileiro quando a gente fala de força política na Conmebol hoje em dia. Então, eu estou curioso para ver o que vão fazer, porque se adotarem o mesmo padrão, o Hever não joga mais a Libertadores, nem se o Atlético for campeão.
E que imenso desfalque, né?
Imenso desfalque.
Agora, nossa, independentemente senhora. Do que ele venha a fazer, não dá para entender o jogador brasileiro. Jogador de seleção,
concordo.
Um atrás do outro, já tem exemplos recentes, aliás, o Atlético foi beneficiado por isso, o Fabiano não jogou, e o cara vai e me comete a mesma insensatez. Até quando? Será que é uma questão só dos jogadores ou falta também um pouco de orientação por parte dos clubes? Eu acho que sim, né?
Aliás, eu discuto muito se o São Paulo foi prejudicado com a ausência do Luiz Fabiano, mas esse é um assunto para a gente tratar ao longo dos titulares, senão o Pelé vai me bater porque eu estou desmontando a pauta.
Não, preciso apresentar nosso outro titular, só lembrando que até então o Atlético Mineiro teve muita força quando até divulgou o nome de árbitro da partida contra o São Paulo antes da Conmebol.
E eu não acho que o São Paulo foi prejudicado também pela punição de 4 jogos do Luiz Fabiano. Eu acho que eu vou poder pensar nisso.
Não, o Fabiano prejudicou o São Paulo, é diferente, porque sim, acabou o jogo, foi
se,
lá.
Se houver critérios diferentes para julgar situações isso, iguais.
E a punição ao Carleto foi benéfica para o São Paulo em termos técnicos.
Bom, alguém pode. Vai colocar o Juan ali?
Bom, Pelé, vou apresentar o patrão, senão a gente vai todo mundo demitido.
Vitor Birne, apresente você hoje, o nosso quinto titular.
Nosso
da
quinto titular, o principal titular de todos, o patrão,
o insaível,
o realizador do programa Titulares, quem coordena tudo, o mal-humorado.
O cara que manda prender e manda soltar.
Manda prender, manda soltar e manda prender de novo se você olhar feio. Boa noite, Chico Malta.
Olá. Que isso, Chico?
Super poder, ele tá criando vento.
Boa noite, Pelege.
Boa noite
Leandro.
Como Leandro, vai?
Querido.
Como vai?
Boa noite, Rodrigo Montero de Castro. Boa noite, Vitor Birner. Você tudo bem com França? Vocês? É o seguinte, a meu destaque hoje vai para... Bom, primeiro falar do Neymar, né? Que aparece em tudo que é lugar, em todos os lugares está o Neymar. Me lembra o Will Smith.
Pô, acabei de ganhar um presente.
Aquele ator. Há tempos atrás que todos os filmes ele aparecia, né? E ele estrelava, inclusive. Maria Antonieta estrelando Will Smith. Todos os filmes eram Will Smith. Agora é o Neymar. Mas o meu destaque vai para a reabertura agora realmente oficial do estádio do Maracanã. Eu não sei se isso está na pauta, produtor Yamin. Mas eu já vou me alongar aqui isso um pouco sobre...
Podemos falar.
Já sobre isso. O assunto.
La pauta soy yo.
Antigamente, eu acho que vocês todos... Se lembram que vocês são todos... Nós somos todos quase da mesma idade, né? Quando a gente via um estádio pela televisão, o que era legal é que a gente logo via qual era o estádio. Você olhava assim, o começo do jogo, pegando o jogo pela metade, opa, eles estão jogando no Morumbi. Ou eles estão jogando no Mineirão. Ou eles estão jogando no Maracanã.
Muito bem lembrado. É.
Hoje em dia... com essa pasteurização de todos os estádios, e até inclusive alguns falaram que o estádio do Maracanã se parece muito com o estádio de Kiev, mas não é só com o estádio de Kiev, ele parece com todos os estádios feitos do ano 2000 para cá.
É a decadência da arquitetura mundial, né? Parece.
É uma pasteurização, esse é o problema da globalização que logo mais eu vou falar. Aí o que acontece? Nós não vamos ter mais essa... A gente não vai ser difícil, a não ser que tenha no meio do campo aquela placa dizendo estádio do Maracanã, vai ser quase que impossível a gente saber qual é o estádio que está jogando. Então, perdeu a alma, perdeu a personalidade. Isso é um retrato da globalização, né?
E mais do que isso...
Hoje em dia, na globalização, você vê as pessoas ouvem as mesmas músicas em todos os lugares, comem as mesmas comidas, vestem as mesmas roupas, as crianças brincam com os mesmos brinquedos. E os estádios estão ficando exatamente os mesmos também. E até o futebol, acho que está ficando o mesmo. Não há mais tanta diferença entre o futebol sul-americano e o futebol europeu.
Eu acho que desde
europeu,
90, né, Chico?
Né?
Desde 90 que...
Desde 90, mas você vê
é o início,
a Copa, né? Da Itália em 90, que foi, na verdade, feita em 80, começou em 88, a construção dos estádios e tal. Você tem o estádio como
não,
San Siro...
Não, não,
estou
falando do estádio, estou falando do futebol.
Do futebol,
futebol você sim. Começou o Brasil jogando mais de acordo com o futebol europeu, padronização líbero, né?
Sim. Mas do ponto de vista da arquitetura, os estádios da Copa de 80, quando ainda não havia globalização... nos anos 80, já no final dos anos 80, você vê um estádio de San Siro tem uma personalidade. É um estádio lindo, imenso e super legal, dentro do campo.
Mesmo em 94,
Genova,
no berço do capitalismo,
o Genova,
os estádios dos Estados Unidos estavam todos com... Teve estádio de universidade sendo usado que era hoje não poderia receber.
É verdade. Você vê o estádio lá de Gênova, o Luigi de Ferraris, tem aquelas colunas, parece umas colunas antigas ali, o estádio que tem uma personalidade, que tem uma cara, você bate o olho e você sabe o que é. Hoje em dia não, o estádio pode estar na Austrália, no Chile, nos Estados Unidos, no Japão, são todos iguais. Isso é triste, essa é a globalização, onde tudo é pasteurizado para poder se vender melhor.
E aí, né, tem um rechonchudo, novo comentarista, acho que ele está em dificuldades financeiras, então a Globo está dando uma força para ele comentar, o Ronaldo. O ex-centroavante Ronaldo era.
É um conflito de interesses, né? Até porque ele agencia jogadores.
É. Olha os conflitos de interesses do senhor Ronaldo. Ele é comentarista, agencia jogadores e é membro do comitê organizador local.
E faz comentário pra Globo.
Haja conflito de interesse, né, rapaz?
Isso não é um cubo. Isso não é conflito, isso é um.
A empresa dele organiza as festas. Mas ele tá com tudo e não tá com prosa.
Mas aí,
né?
essa pasteurização.
Tem muita gente por trás dele.
Sim. Né? Essa pasteurização que você cita. Que você
é que
cita,
intelectualmente é meio limitado.
Na prática, ela não é só realmente do lado de fora do campo. Com 3 minutos, esse cidadão, esse ex-jogador.
O senhor Nazário.
Falou que o Brasil tinha que jogar aberto, não sei o que lá. Isso, transmissão da Globo, né? Porque o gramado do Maracanã é grande e permite isso. Eu acho que ele se esqueceu de que o gramado também foi diminuído, sim, também foi colocado dentro daquilo que a FIFA coloca como o tal do padrão, né? Leandro, o tal do inquestionável padrão.
Eu comentei o Vitória e Vasco no UOL no final de semana, e aí eu faço uma pesquisa de algo que eu não estou habituado a lidar, que é, por exemplo, o jogo do Vitória, todo em casa. Eu tinha assistido pouquíssima coisa do Vitória, eu precisava ter informação. Estou lá buscando informações, o que eu descubro? que o Vitória vai ter que atuar os próximos dois jogos fora de casa, me foge aí da memória qual é a cidade, e o campo tinha sido diminuído, a largura do campo, porque uma seleção vai treinar lá da Copa das Confederações e precisava ter o padrão da FIFA do tamanho do campo. Diminuíram o campo dentro do Vitória para atender o tal do padrão FIFA.
É um absurdo.
E um detalhe, só para completar o que o Chico fala. Os estádios sempre foram, de alguma maneira, um reflexo do que é o país, assim, em termos de arquitetura, característica, porque o estádio tem alguma coisa a ver com o país. Quando você faz estádios iguais em todos os lugares, você tira totalmente a característica do estádio, que faz parte do futebol daquele país. Então, se você, por exemplo, você imagina estádios de madeira e torcedores próximos, você lembra o quê? Inglaterra, Escócia, antigamente, né? Estádio Olímpico, o que vem na cabeça? Alemanha, Itália, né? Daqui a pouco vão ser todos iguais.
Já são, né, Vitor?
Estão minando, estão transformando uma atividade que foi alicerçada, cresceu, evoluiu, baseada apenas em emoções, e a sociedade mudou e passaram a fazer negócios com ela, o que eu acho totalmente normal, para transformar isso só em um negócio, batendo em todas as coisas que tem a ver com a essência, com a alma do futebol.
E é um negócio fast food, né?
É totalmente.
Aquele hambúrguer que é vendido, aquela empresa americana, o McDonald's, que patrocina a Copa do Mundo. É tudo padrão. Você come na China, come no Chile, o sabor é o mesmo, o tamanho é o mesmo.
E fundamental. Você não pode, por exemplo, vamos supor que a FIFA exige lá uns 100 e não sei quantos camarotes. Você, de repente, conhece uma empresa que é capaz de fazer uma cadeira exatamente igual à que a FIFA exige. Mais barata do que aquela que a FIFA indica para você comprar. Você não pode comprar. Você é obrigado, quando você assume o compromisso de fazer estádios padrão FIFA para a Copa do Mundo,
aos fornecedores e ao
comprar
modelo
produtos apenas do que é fornecedor cadastrado na FIFA.
Mas você sabe que eu acho ontem ainda pior? O refrigerante é R$7 e o, como dizia o velho locutor saudoso do Pacaembu, o hot dog.
Hot dog.
Quanto que era o hot dog?
R$8
o hot dog. Brincadeira, né?
Sabe o que é? A gente até teve uma discussão já sobre isso. E eu falei que eu achava que os estádios deveriam ser reformados, sim. Mas nunca a padronização. Eu achava que precisava um pouco mais de conforto para os estádios. E achava que os estádios eram muito distantes do campo. Isso seria um negócio que poderia ser aprimorado. Mas nunca esquecendo, como o Vitor falou, e o Chico e o Leandro, das raízes. Se você pegar a história dos estádios brasileiros, você tem grandes arquitetos fazendo estádios. Por exemplo, o Paulo Mendes da Rocha fez o estádio em Goiânia. É do Paulo Mendes da Rocha.
O brinco.
Serra Dourada? É do Paulo Mendes da Rocha. Eu fui lá, aquilo é um monumento da arquitetura. O estádio do São Paulo foi feito pelo Vila Nova Artigas. Né? Ou seja, os arquitetos que faziam do momento, que entendiam o que acontecia no Brasil, eram chamados para refletir aquilo. Eu não conheço, e aí eu também corro risco de cometer aqui também uma injustiça, mas o fato é o seguinte, que os grandes arquitetos brasileiros, aqueles arquitetos que são premiados, que têm uma história em defesa da arquitetura brasileira e tudo mais, eu não vi nenhum sendo chamado para fazer um estádio. Não precisa chamar o Paulo Mendes da Rocha novamente, mas os brasileiros que conhecem, que entendem e vão entender o que o torcedor...
O estádio hoje é Jerome Valca.
Pois é, que vai entender o que o carioca quer, o que o carioca gosta, esse cara não é chamado. O de São Paulo, que eu acho que o torcedor de São Paulo quer outra coisa do que o torcedor do Rio de Janeiro, cada um tem o perfil. Então é triste. Eu, apesar de achar, eu até conversei com o Leandro outra vez, que os estádios mereciam mais conforto, realmente, olhar para o Maracanã, você não entende onde você está.
E lembrando, é importante dizer que o Maracanã era tombado e foi destombado da noite para o dia. Foi uma afronta à lei.
A destruição da Marquise.
Da Marquise, que era tombado, não podia para botar aquela lona.
E o Maracanã já era um estádio moderno. O Maracanã já tinha, por exemplo, levado a geral, acabado com os geraldinos, para que tivesse uma visão correta do campo. O Maracanã não era um estádio antiquado.
Eram dois
Maracanã
lances,
tinha sido,
né,
reformado
há
pouco.
Um bilhão, né?
Um bilhão e trala lá.
E mudaram totalmente a característica. Eles eram dois lances de arquibancada. Fizeram um só.
Os estádios FIFA
um estranho.
São como se fossem ginásios gigantes. É? São ginásios. Vai estar num ginásio gigante.
Só falta a cobertura e o taco no piso.
Campo de futebol dentro do ginásio. Então ele tem que ser maior.
É um futebol indoor.
E outro mega ginásio com telhado de lona, aquele de Brasília, onde domingo passado o Neymar fez o seu último jogo pelo Santos.
Esse não é só um ginásio, esse é um elefante branco. Porque o Maracanã não chega a ser elefante branco. Esse é o ginásio.
Um elefante branco e que matou um autódromo, que fez com que a Stock Car nesse fim de semana tivesse que correr em condições precárias, num autódromo praticamente num puxadinho, num híbrido de autódromo com circuito de rua, e foi uma corrida perigosíssima, com alguns acidentes, com tampa de bueiro saindo embaixo de carro.
Nossa.
Poderia ter acontecido alguma coisa bem mais grave do que aconteceu. Foram muitas batidas, uma porrada de desclassificações. Sobra até pro automobilismo, né? Coitado, que não tem força, tem ainda menos força que o futebol.
Só para completar.
Só o legado da Copa.
Então, eu ia falar disso.
Sério? Eu pensei, eu olhei para você.
Transmito de pensamento.
Olha que sintonia bonita.
E o tal do legado que tanto falavam? Reparou que até as pessoas que falavam de legado muito, e eu cheguei a bater boca, inclusive, com o ministro, porque o ministro concordava comigo, falava, para São Paulo tem um aeroporto melhor, você não precisa ter uma Copa do Mundo. Para você melhorar o metrô, você não precisa ter um estádio perto.
Mas,
Victor, são obrigações do poder público.
Se fosse esse o caso, e eles tivessem realmente construído...
Mas eu sabia que não iam fazer.
Ou seja, o legado são estádios que não vão servir para muita coisa.
Estádio não é legado.
Exatamente, eu concordo. Estádio não é legado. O estádio já estava lá.
Porque... Legado é benefício para a população.
Concordo, totalmente. Acho que aeroporto, estradas, hospitais. Talvez se tivesse incentivado. Como aconteceu, é outra coisa, é a Olimpíada, é verdade, mas se você pega Barcelona antes e depois dos Jogos Olímpicos...
Mas é o único exemplo, hein? Porque todos os outros só tem críticas, prejuízo. O único lugar onde otimizaram uma região foi Barcelona.
Putz, eu não sei. Será que foi só Barcelona?
Agora, você citou, Cordão, você citou aeroporto, ninguém mais nunca se falou nada sobre reforma.
Nada.
Ah, não, mas estão falando agora.
Agora
eu comecei a ver semana passada nos jornais econômicos.
Mas agora é tarde.
Não, né? Querendo acelerar.
Agora é tarde, toda terça-feira, às 21 horas, Diguinho Coruja.
Tarde
não,
demais.
Tarde demais, perdão.
E acelerar, Rodrigo?
Concorrente agora é tarde.
Caramba,
é a tática 2, né? É. Porque você é obrigado a aprovar um monte de verba sem licitação, né? Por regime de urgência.
E o que eu estava vendo é que eles iriam, aeroportos como, acho que...
acho que o Brasil tem
do Rio de Janeiro, de Campinas, seriam passados para iniciativa privada, por contrato de 25, 30 anos, contra compromissos de investimento. Eu acho que o problema não é esse. O problema é o momento e como está sendo feito. Não tem planejamento, então vai ser uma...
O Brasil, como sociedade, evolui a passos de formiga, pagando muito caro para a formiga dar cada passinho.
Olha que filosófico.
Vitor, eu queria fazer uma pausazinha para agradecer uma pessoa que é bacanérrima, ajuda bastante a Central 3. Ela não aparece, mas ela fica nos bastidores. É uma menina chamada Carolina Mendes, da Grama Comunicação. Ela que faz a nossa fanpage, abastece de posts e tal.
Carolina.
Então eu queria que todos vocês mandassem um beijo para ela.
Um
tal,
beijo no seu coração, Carol.
Carolina Mendes, um beijo
para
você.
Carol.
Obrigado por
É a única mulher da equipe Central 3.
Bora no Rio de Janeiro.
Não, mora em São Paulo.
Obrigado, Carol. Carol? Carol, né?
Carol.
Carol que está nos ouvindo. Carol certamente deve saber. Porque
amiga de Luiz Thunderbird, seu amigo também.
Esse quinteto de marmanjo aqui não vai saber o que falar e o que aconselhar para o Chico Malta. Quem sabe a Carol possa dizer. Mande para a gente aqui na rede social uma maneira do Chico sarar agora, porque ele está com sinais claríssimos de rouquidão aguda.
Isso. Rouquidão.
Você está gripado ou você só está rouco?
Estou meio gripado.
Você tem febre?
Tá certo.
Não, sem febre.
Estou aqui no estudo ar-condicionado.
Doutor Vitor Biner.
O Rodrigo trabalha 14 horas por dia, eu 14 horas por dia, o Pelé de 12
horas. Você trabalha quantas horas por dia, Vitor? Quantas horas você trabalha por dia?
14.
14 horas, tudo bem?
Minha última folga foi...
Em 1900 e...
Não, foi no segundo final de semana do mês passado. Retrasado. Um mês e meio atrás.
Pô, ainda bem que o microfone não estava...
Vou folgar nesse final de semana.
Ah,
vai folgar final de semana.
Pretendo, estou negociando lá com todo mundo.
Então tá certo. Então, antes de prosseguirmos, só lembrando...
Então vai ter jantar em casa.
Curta a nossa fanpage, carinhosamente feita pela Carol.
Comilança.
facebook.com/central3, facebook.com/central3, com a gente aqui, o Rubens Pitbull, curtindo aqui o podcast do meu time de botão. E com a gente também, Ricardo Urbano, bom programa, amigos... Tá falando, Chico, não esquece o que eu te pedi.
É o telefone do Diguinho.
Ah, então tá bom.
Não posso passar no ar,
pode passar.
Você quer falar, senhor Urbano?
Pode falar o telefone do Diguinho?
Agora não.
Não
tá.
Vai falar o Diguinho. Então vamos falar mais sobre o programa dele aqui. O Rafael de Castro, irmão do nosso titular Rodrigo.
E membro da Central 3.
Faz o seu Made in England.
Ontem eu fiquei assistindo um jogo de rugby, um torneio com times da África do Sul, da Austrália, seis equipes.
Tinha neblina?
Não, foi não. O jogo tá na Austrália, só que um dos times eram os Rebels.
Os Rebels.
Rebels. Acho que era os Wets contra os Rebels. É sério. Jogaço,
que beleza.
Tá de botar, é. Clima legal.
Bom,
quem ganhou?
Vivo Rugby.
Vivo Rugby, claro.
O Rafael diz West assim. Os Rebels. Seleção jogou domingo. Logo mais teremos Copa das Confederações. Todo jornalista analisa o técnico, esquema tático, os jogadores. Pergunte ao Vitor Biner qual seria a seleção dele. Abraço.
Quem tá perguntando?
Seu irmão.
Meu irmão.
Rodrigo Castro.
A minha seleção seria a da Alemanha.
Não era essa a escalação da seleção brasileira. Você perguntou pro Birner qual que é a seleção da, da seleção brasileira. A gente pode até ver aqui se a gente concorda ou não, se alguém faz alguma modificação.
Eu nem quero falar a minha. A minha vai dar uma polêmica.
Não, agora que a gente quer escutar, pô. Eu não, audiência.
A pergunta
polêmica.
Eu não tenho uma seleção exatamente definida. Tá? Eu acho que tem algumas possibilidades. E a que o Filipão tá armando é uma delas.
A que entrou no primeiro tempo?
Eu não entraria com o Hulk de titular.
Eu também não.
Tá? Mas eu acho o Hulk bom jogador.
Bom jogador.
Eu não acho o Hulk bom jogador. Eu não entraria com o Hulk de titular. Eu acho que ele até quando entrou na seleção brasileira várias vezes ele atuou bem. Na Olimpíada, por exemplo, na final.
Contra a Rússia, ele mudou o jogo.
Ele mudou, fez a jogada do gol de empate do Brasil.
Você percebeu a sonoplastia no fundo do Hulk?
Eu não dou atenção. Não dou atenção pra ele, é coisa nada. Então, e aí o... Eu não tenho uma seleção definida. Agora, o que me incomodou um pouco ontem, eu acho que com o entrosamento isso muda, não é nem a escalação, mas a falta de movimentação do ataque e o fato de, mais uma vez, quando alguma seleção boa tentou atacar o Brasil, ter conseguido. O Brasil, desde os tempos de Mano Menezes, não monta um sistema defensivo forte, parece que a distância entre os meias e os volantes fica muito grande. Sempre os outros times conseguem trabalhar a bola ou ali, ou nas costas dos laterais. Parece que sempre falta, sabe? O cobertor está curto. E o Brasil tem jogadores para montar uma equipe competitiva. Eu por exemplo, não tenho convicção disso. Eu acho que o Brasil vai chegar na Copa do Mundo ano que vem em condições de ser campeão. Eu acho que a seleção vai evoluir bastante. Então eu acho que o problema não é exatamente os jogadores. Dos atletas que começaram ontem, por exemplo, eu acho que o Fernando é um jogador que pode merecer uma chance. Para arrumar o sistema defensivo, quando o Filipão chamar o Ramires, eu escalaria o Ramires pelo lado direito da linha de três. Tá? Então, se é para jogar com o Neymar e Oscar, né, Neymar, Oscar e Ramires, eu pensaria em alguma coisa assim, sabe? Porque o Ramires fez essa função no Chelsea, quando o Chelsea conseguiu parar o Barcelona e ser campeão da Europa, e eu acho que o Brasil só vai conseguir se organizar da defesa para o ataque, não ataque para defesa.
Agora, hoje de tarde, aqui a gente fazendo pauta e tudo mais, eu mostrei pro Chico, e o cara, o nosso amigo em casa pode abrir o YouTube, ele tá ouvindo a gente pela internet, abre no gol que o Balotelli fez contra o Brasil, em Brasil e Itália, e abre o gol que o Rooney fez ontem. Agora, haja volante para você ter um zagueiro como o Davi Luiz, que não dá o combate, não dá o bote, que corre para trás.
É culpa do zagueiro. Só o fato
é culpa de quem, então?
O Vitor Hugo Silva ter ido marcar lá e ter corrido atrás do jogador, você já vê que o posicionamento é errado. Eu não sei, eu acho que ali tem, por exemplo, o Brasil estava jogando com três jogadores que poderiam fazer a marcação ali. Um volante, o jogador que jogava na meia aberto e o lateral. Tá? O zagueiro tinha que sobrar.
Mas o que aconteceu antes não importa no momento do mano a mano. O jogador está de frente para o zagueiro. É o atacante de frente para o zagueiro. O zagueiro não pode recuar igual o Davi Luiz recuou. 5, 6, 7, 10 passos. E deixar o chute com um espaço de 3 metros para o jogador ajeitar e bater.
Acho que é uma situação que ele não vive quando joga fora. Se você for lembrar, vou te lembrar de mais um gol, Leandro. O gol da Argentina, do Messi... Ainda nos tempos do Mano Menezes,
ele vem da direita para a esquerda em diagonal.
Meio de campo, carrega e chuta a bola. É a mesma coisa. Quer dizer, ali é um problema, eu acho, de posicionamento do time. Tudo bem, pode existir uma atitude diferente do Davi Luiz. Acho que até pode, mas eu não consigo colocar a culpa no Davi Luiz pelo gol de ontem.
Pode ser uma combinação.
Pode
ser uma combinação das duas coisas. O posicionamento errado e mais o recuo dele.
Eu acho que eu acho que o Brasil tem uma baita zaga.
Eu não acho.
Quem tem uma zaga melhor que o Brasil hoje em dia?
Nossa.
Do padrão de hoje. Dois zagueiros, estou falando do sistema defensivo.
Muitos times, acho que a Espanha tem, a Alemanha tem, a Itália tem.
Palestra!
A Argentina não tem.
A Argentina é bem pior. A
Argentina
é
bem pior, por sinal.
A Alemanha não. Espanha também.
A zaga do Brasil, para mim, é o Thiago Silva, um jogador consolidado. O outro zagueiro, para mim, ainda falta muito para me convencer. O Davi Luiz ele já me desconvenceu muitas vezes. E a atuação de domingo foi...
É uma zaga muito jovem, né?
Bom, então vamos escalar a seleção aí, Vila?
É jovem.
Ah, vamos, pra mim, Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva e Davi Luiz, pode ser. Na esquerda é um drama. Ali é um drama pra mim.
Bachelo, pô.
Mas nunca joga bem na seleção, é. Quase.
E quem você escala? Mesmo que não esteja convocado.
Ele é daltônico ainda. Você viu onde a explicação dele, que passou a bola errado aquela bola ali, que ele viu, que ele jurava que viu um cara de amarelo, só tinha cara de vermelho.
É. Olha, eu vou deixar para a exposição para depois. Eu até cogitaria a possibilidade, se tivesse um zagueiro rápido de escalar, estou pensando aqui, do lado esquerdo, o cara que não apoia mesmo, porque o Daniel apoia muito, então...
Heber.
Jogar com pelo lado. Três zagueiros, você está falando?
Mas um zagueiro jogando como lateral.
Como lateral mesmo.
Ah, lateral difícil, mesmo. Não, difícil. Não, volantes... Fernando, para começar, tá? Poderia mudar durante o...
Depois você vai mudar durante o segundo tempo, Vitor?
Não, funciona.
Não, só não sabe.
Fernando e...
Felipe Melo.
Paulinho, mesmo. Acho que o momento de hoje, tá?
Fernando, Paulinho.
Ramires pela direita na linha de três. Oscar para começar mesmo, com o Neymar. Mais aberto pela esquerda, trocando com o Oscar. E o centroavante é o Fred.
É o Fred?
É o Fred.
O Vitor, estava pensando ontem, viu, Pelégio?
Diga.
Eu acho que é um time muito leve também na frente, né? Um time que acho que ajuda
muito. Muito jovem.
Efetivamente, muito jovem na marcação. É. Quando você botou o Ramires ontem, no segundo tempo, para mim está muito perto do ideal, se é que a gente tem um time ideal. Que eu acho que pode jogar ou o Hernanes ou o Ramires. Mas eu acho que o Brasil tem que ter um zagueiro pegador, como o Fernando. E aí
volante.
Um volante pegador. E pode jogar com dois jogadores que seriam volantes que jogam...
Mas eu estou jogando 4-2-3-1, não estou fazendo losango.
Sendo, mas que tem uma característica que foram volantes na origem, sim. Ramires e Hernanes.
O Ramires é rápido.
Eu acho que os dois podem jogar juntos. Então, Fernando... Não, tem o Paulinho, né? Então, tem que ser Fernando, Paulinho, Ramires ou Hernanes, na minha opinião, definitivamente. E aí eu trocaria... O Oscar pelo Lucas. Eu acho que o Lucas dá mais consistência, mais rapidez e complica mais. O Lucas caindo talvez pela direita, o Fred pela esquerda, no centro, e o Neymar solto.
O pessoal vai pegar no meu pé porque eu sou São Paulino, mas eu não duvido que o Jadson ganhe essa posição.
Não é difícil.
O Jadson é um cara que faz o time jogar.
Quem que assumiu o campo,
brilha,
Rodrigo?
Faz o time jogar.
Oi?
Quem que assumiu o campo? Três no ataque,
meio de campo é o Fernando, Paulinho e Hernanes ou o Ramires.
O Ramires. Não. Agora, vou deixar a polêmica para o final. Ô, Chico, sua seleção.
A minha seleção é Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior.
Ah, fala sério.
Voto de protesto.
Não, tá bom, vou falar
voto
sério.
Voto de protesto.
Não, voto de protesto. Eu acho que é a pior seleção de todos os tempos da história da seleção brasileira. Pior, de longe. Mas de longe.
Já achei que melhor.
A de 90. A do Lazzaroni?
Nome por nome era melhor.
Romário e Bebeto no banco, velho.
No banco, né?
Só isso.
É no banco.
Não, tinha o Careca
e centroavante.
Careca e Miller, né? Pô, tinha o Alemão, tinha...
Não, é o time não era ruim, ele era mal organizado.
Mauro Galvão, né? Ricardo Rocha.
Não, mas teve um problema de grupo ali, Jorginho, brigando
branco.
Por bicho.
O time era melhor que esse.
O Lazzaroni, que era um cara limitado.
Eu
não
deixei
era um
a líder. Polêmica pro final, hein?
Você tem razão.
Eu acho que de longe é a pior seleção de todas.
A do Falcão foi pior.
E a sua?
Que Falcão?
Você não pode comparar a seleção...
Foi pra Copa, né?
Mas você não pode comparar a seleção de hoje com a seleção do passado. Você tem que comparar a seleção de hoje, em termos de potencial, com os times de hoje.
Então, se for para comparar com os times de hoje, eu botaria a Alemanha na frente.
Só a Alemanha, né? E a Espanha.
Mas qual a sua escalação, Chico?
Itália.
Individualmente, não. É porque são times prontos. Pegar tipo, tem Itália, tem Inglaterra, tem Rússia, tá à frente do Brasil. Tem um monte de seleções à frente do Brasil. Agora que você fala de potencial...
Argentina tá à frente do Brasil.
Não sei, não.
Mais ou menos.
Você fala de potencial... Aí eu tenho dúvidas. Aí eu não acho que a Alemanha um pouquinho, Espanha um pouquinho e um pouquinho.
Fala, Chico. Um
pouquinho.
Fala.
Eu vou falar.
Eu acho que se o Neymar
ninguém
vier a ser o que esperam dele, um 10, um grande articulador, o gênio que dizem que ele é, eu acho que esse time tem um grande potencial. Bom, pensando bem, tem, você não acha? Vocês não acham?
Eu vou colocar o posso fazer minha seleção?
O time pode ser campeão do mundo.
Posso fazer minha seleção? Tô lá. No gol... Ainda um grande incógnita pra mim. Júlio César...
Alguém,
vamos falar, Júlio César por falta de opção.
Tudo bem, mas escolheu pelo menos.
Tá. Número 2, Daniel Alves por falta de opção. Número 3, Thiago Silva, gosto dele. Thiago Silva e o Hever, número 4.
Que eu acho grande diferença em relação
É um bom zagueiro, mas você não tem grandes jogos.
O Davi Luiz melhor com
Eu acho o Davi Luiz, ele me assusta um pouco.
Vai ver mais zagueirão.
Uma pergunta, Chico.
Sim.
O Davi Luiz, pelo menos, já vivenciou futebol internacional. O Hever, você não sabe o que pode acontecer. Da mesma forma que ele pega e xinga um juiz ao final de uma partida, ele pode...
Não pode ser bom, como ele não foi lá pra fora, ele só sabe falar português. Ele pode xingar o juiz e não entender.
Quem?
Não, 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 positivo. lateral esquerdo, o... Como é que... Quem é professor lateral esquerdo?
Marcelo.
Marcelo. Número 5, eu ficaria com o Fernando. Número 8, Paulinho e Ramires. O ataque ficaria o Neymar e o Fred.
Faltou um.
Faltou um meia, né?
O time é tão bom que...
Faltou um meia. Faltou meia. Sabe que o Oscar? O Oscar.
Você parece?
Eu pareço
quem? Leão, que uma vez foi na trilha do São Paulo e deu 12 camisas. Quer dizer, ele chega na hora, começa a olhar lá e começa a distribuir. Não pensou, não planejou, não. Foi falando aí e saiu a seleção.
Não, seria o Oscar.
Foi a polêmica da seleção do contundente Leandro Gavi.
Não é polêmica, é que...
Polêmica!
Cheguei ontem, o jogo é domingo, tem que fazer uma primeira convocação. Eu daria chance para jogador que ainda não teve chance.
Meu time, pô, mas é difícil achar, hein?
Meu time jogaria com Cássio, Danilo, Hever...
Cássio!
Vamos devagar.
Cássio
do Corinthians.
O melhor goleiro do Brasil no ano passado, eu daria uma chance.
Tá. Mas esse ano ele tá mal.
Tá, mas eu daria uma chance porque eu tio Júlio César
Danilo
também.
Porto, peraí, Danilo.
Danilo, daria uma chance pra ele.
Ex-Santos.
Sim. Certo. Hever, Thiago Silva e Marcelo.
Marcelo.
Fernando, Felipe Melo, Hernanes e William.
William do Shakhtar.
Fred e Lucas.
Mas,
ou Neymar.
Mas essa seleção, o titular ou é a 2?
É não, titular. É,
opinião,
é o time B?
Titular.
É o time B? Joga no joga sala? É
opinião, poxa. Neymar, tá certo.
Joga as duas antes do jogo.
Neymar reserva.
Reserva o Neymar.
Neymar é meu reserva.
Por quê?
Porque eu prefiro o Lucas, um jogador que é um pouquinho mais solidário e menos vaidoso. Eu acho que funcionaria melhor
mas
na minha mão.
Mas tem uma coisa que eu acho que você que joga a bola, você deveria entender. É do Neymar que pode sair alguma coisa especial algum dia, quando ele se firmar, se tiver vontade. O Lucas pode fazer algumas coisas especiais, mas não como o Neymar. O Neymar tem um repertório de dribles muito maior, o Neymar joga em mais posições do campo.
O Lucas complementa, né?
Mas o Neymar precisa aprender um pouco.
Concordo, mas o Lucas também.
E algum de sabor ele precisa passar na vida. É, na vida futebolística. Um pouquinho de reserva, um pouquinho de cobrança real, justa.
Vai passar no Barcelona.
Assim espero. E que amadureça. Se amadurecer e passar por isso... Com a habilidade que ele tem, vai ser titular da seleção por alguns anos.
Vamos lá. Vou escalar a mim, então, para finalizar aqui. Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo, mantendo o que tem aí. Felipe Melo, no meio campo, compactua aí com o senhor Leandro e a mim. Felipe Melo, Paulinho, Hernanes e Kaká. Fred na frente e aí a dúvida entre Lucas ou Neymar.
Você é São Paulino, hein?
Por quê? Foi o caso do Kaká?
Hernanes, Felipe Melo.
Não, eu sou imparcial.
Mas, Lucas, jornalismo do futebol clube. Mas Peleja.
Lucas Oneywell. Não, eu não coloquei o Jadson no time. Se eu fosse São Paulo, eu colocaria o Paulo
Peleja.
Vou fazer uma pergunta pra vocês todos.
Você saiu do óbvio e eu gostei muito da sua seleção.
Kaká.
Muito obrigado.
Mas o Kaká é um jogador importante, um cara rodado.
Ele é titular absoluto de qualquer time.
Não, ele não colocou o Sabiano.
Não.
Também.
O Sabiano não. Mas é porque ele é São Paulino mesmo.
Rogério Ceni. Rogério Ceni.
Não, pelo amor de Deus. Nada disso.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês.
Diga.
Pelé, você é São Paulino, Chico Mota Coritiano, Leandro Palmeirense, Rodrigo São Paulino.
E você?
Algum de vocês, todo mundo sabe que eu torço São Paulino, algum de vocês diria não se o Neymar quisesse jogar na sua equipe? Se chegasse no Corinthians, por exemplo, hoje e falasse assim, olha, Danilo tá com 30 e poucos anos, tal, tem mais um ano e meio de bom futebol, Neymar quer jogar no Corinthians, só que o Danilo tem que ir embora. O que você faz, Chico?
O Neymar quer vir no Corinthians...
Mas o Danilo vai embora.
Você
precisa tirar o Danilo para vir o Neymar.
Eu tenho certeza de que mais um ano e meio o Danilo ainda estará jogando como está jogando agora.
Não, é hoje, troca.
Ah, hoje? Pra essa temporada.
Embora agora?
Não troco, fico com o Danilo.
Ô, louco.
Se pudesse voltar pro São Paulo, Lucas ou contratar o Neymar, quem você traria pro São Paulo?
No São Paulo?
Hoje.
O Lucas.
Se você comparar o Michael Leite com o Neymar, eu vou me sentir ofendido.
Você tem a opção, Leandro, de trazer o Lucas ou o Neymar pro seu time. Você traz quem hoje?
Hoje o Lucas. Hoje.
Você, Rodrigo.
Olha, eu sou capaz de entregar o time inteiro e recomeçar ao redor do Neymar.
Bom, então pelo menos você é o único que não tá com problemas aqui, viu? Porque os outros três, vocês estão todos malucos. O cara tá vendo da semana passada. Perguntaram qual jogador você contrataria pro seu time? Era pesquisa. Aí tinha lá.
Mas foi diferente Paulinho, a pergunta.
Tinha Paulinho, Ronaldinho, Neymar.
Neymar.
E quem era o quarto jogador? Era o quarto jogador importante. Assim, eu nem cogitei alguma coisa diferente. É o Neymar. Assim, não tem, eu até concordo que o Neymar não tá jogando bem há algum tempo.
Mas você me deu a opção do Lucas.
Mas o Neymar é muito mais do que o Lucas, pelo amor de Deus, Pelé.
Mas eu tô, pelo que o Lucas conhece o São Paulo, aquela adaptação.
Eu
se eu pudesse, eu tinha os dois no meu time.
Eu, controverso física, isso aí. Ser humano, com minhas simpatias, eu posso simpatizar com o que presta, que eu presto, que é melhor, que é pior.
Você simpatiza comigo?
Simpatizo, então você é meu amigo.
Só por isso, né?
Eu, por exemplo, eu gosto muito mais do Lucas que do Neymar.
Então.
Mas na hora de escalar um time, eu não penso duas vezes antes de colocar o Neymar antes do Lucas. Porque o Neymar tem um repertório de dribles muito maior. Não dá pra comparar um jogador com o outro.
Mas é lógico que o repertório dele é maior.
Mas finaliza melhor. Ambidestro. 21 anos.
Se movimenta melhor.
O que tem que fazer com o Neymar é deixar ele longe um pouco dos comerciais. Proibir ele de aparecer na revista. Você tem que botar alguns limites pra que ele consiga se concentrar, acima de tudo, em futebol. Porque ele é, tecnicamente, o melhor jogador que apareceu no país em muitos anos.
Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte... Sempre fiel, Temes Roger Rosa. Boa noite. Semana passada vocês falaram que o Arjen Robben não é um craque, e sim um bom jogador. Quais são muito os atacantes do futebol mundial que podem ser chamados de craque?
Robben, o Basile holandês.
Não.
Eto'o.
Não.
Forlan.
Não.
Davi Villa.
Não.
Agüero.
Não. Sim.
Fernando Torres.
Não. Não.
Balotelli, sim.
Não.
Balotelli. O Drogba.
Nenhum. Nenhum, nem no auge da forma.
Craque?
Craque nenhum, nem no auge da forma.
Não, peraí.
O Agüero, eu acho.
O Drogba é craque.
Não.
O Balotelli...
Vai jogar muito,
o Balotelli não é craque, mas eu gosto pra caramba
único
dele.
Único craque em
atividade... E o Agüero joga muito.
O único craque em atividade, com realizações de craque, futebol de craque, é Lionel Messi. Único no futebol de craque.
Vitor, mas o Drogba como centroavante, você não acha que ele é
Ronaldo?
Como centroavante não é craque?
Eu acho que o Vitor tá subindo demais a régua. O Messi é genial. Ele tá acima. São poucos que se comparam na história.
Não.
Você vai comparar o Messi com quem? O Messi vai comparar com Maradona, com Pelé.
E o Portuga?
E o Portuga? Mas você está falando de pessoas muito acima da média.
E o Portuga?
Qual Portuga?
O Portuga, ué?
O Cristiano Ronaldo?
É, poxa. É excelente jogador. Excelente, excelente.
Depois eu que busco. Depois eu falei, a semântica tá comigo, né? Excelente, não é craque. Excelente. Excelente. Excelente não é craque.
Não, excelente, o craque tá acima de excelente.
Craque tem que ser reservado. Pra você falar que é craque, tem que ser reservado pra quem é craque. Craque. Craque, não é qualquer um. Não nasce qualquer um.
O Drogba é craque. Pelo amor de Deus.
Olha, gente, continuando aqui. facebook.com/central3.
Eu adoro o Drogba.
O Zé Renato Sati de Santiago diz que às vezes a gente fala longe do microfone. Obrigado, Zé, pela dica. E twitter.com/central3, o Nelmo Prato sempre chega no segundo tempo do programa, né? Deve ter algum compromisso.
Mas chega.
Lá. Mas chega, Nelmo Prato chega. Obrigado pela...
Os craques podem chegar tarde.
Pode, lógico, né?
Procurando o Nelmo.
Craques também entram no segundo tempo. O Felipão está montando a formação da seleção com uma formação do Corinthians. 4-2-3-1. Dois volantes, um meio e dois atacantes nas pontas, mais o Fred.
Tem 550 mil times jogando no mundo há muito tempo. O Corinthians subiu com
desse
o
jeito. Menezes
jogando assim. É o esquema tático mais usual do futebol de hoje. Vai evoluir para um 4-1-4-1, para um 4-1-3-2, mas daqui a um tempinho, você vai ver.
Tá certo. Só lembrando que a gente tem mudança na programação da Central 3. Vamos passar certinho assim como ficou a nova programação da Central 3.
Positivo.
Vamos lá? O Som das Torcidas e o Meu Time de Botão, toda segunda-feira, às 19 horas, alternadamente.
Antes dos titulares, uma semana é Som das Torcidas, na outra semana é Time de Botão.
Isso, agora, nessa segunda, tivemos o Meu Time de Botão. O
Corinthians de 77.
Entrevistamos o José Teixeira.
José Teixeira.
Preparador figura. Físico.
Professor José Teixeira.
Teve aqui, assinou o livro, deu um livro dele sobre o jejum do Corinthians, os 22 anos.
23.
Uma boa figura, não, 22 anos.
Uma ótima figura, se pudesse, ficaria conversando. Estava até agora aqui contando história pra gente. O cara que gosta muito de contar a história do futebol, cara, bem legal.
Eu vou colocar o do Rosário Central futuramente no blog. Ficou bem legal e foi definido, ainda apesar de...
O que você vai colocar do Rosário Central?
O programa do Som das Torcidas.
Mas até o Rosário vai estar... Até você colocar... Espera, o Rosário Central está na terceira divisão.
Não, espera ser campeão. Rosário subiu, confirmado. Subiram também o Gimnasio Esgrima La Plata e Olimpo Bahia Blanca. Não acabou ainda o campeonato, mas esses três certamente sobem. E tem uma dúvida para ver quem vai ser o último, o último do argentino a cair.
Independiente tá,
o Independiente ontem se complicou porque o Argentino Júnior conseguiu vencer o River por 2-0. E o Argentino Júnior tem na soma geral de pontos, resumindo, 5 a mais do que o River. E seja, faltam 9 pontos para serem disputados. O River tem que ganhar provavelmente os 9, porque o concorrente para a permanência Argentino Júnior, do estádio Diego Armando Maradona, onde começou Maradona, com uma vitória, ou até se bobear com um empate, se o Independiente não conseguir ganhar os 3 jogos, já consegue escapar. É uma chance muito pequena do Quilmes cair, o Quilmes com uma vitória escapa matematicamente também, ou seja, podemos ter um gigante argentino que nunca caiu, né?
Exato.
Um que nunca caiu.
Um dos dois que nunca caíram.
Só vai restar o Boca dos grandes argentinos que nunca foi
para o River? O River caiu recentemente.
Boca Independiente.
Só Boca Independiente.
Ah, tá. Você
então, já caiu.
É, porque o River também não havia caído. Caiu há 2-3 anos, voltou, né?
E estamos aos 32 do primeiro tempo. Ao Boys 0, News Old Boys 0. Uma vitória do News Old Boys praticamente dá a taça ao time, porque abre 5 pontos, faltando 3 rodadas.
Quase lá. Vamos ver se consegue cometer. Já foi, conseguiu quase. O News amarelou 3 vezes contra o Boca. Mas o Boca era tão ruim que...
Dá-lhe pra... Dá-lhe
a maior disputa
pra... pena. Tão ruim que o Boca conseguiu perder.
Foi.
Vamos ver se o Nils consegue a façanha de perder o Campeonato Argentino que tá...
Vitor, você conseguiu me transformar num leproso fanático.
A maior disputa de pena da história da Libertadores. Leproso, vamos lá, terça-feira.
E vamos lá, segunda ainda às 20 horas, né, ao vivo.
Tem titulares. E na terça-feira, amanhã estreia, é um programa novo que é o Folha Seca, cara.
Não, amanhã não.
É quarta-feira, desculpa, porque na minha cabeça amanhã é o dia que a gente grava, né? Então vocês me desculpem.
Exatamente. Amanhã temos o Tarde Demais, às 21 horas.
Amanhã estreia o Tarde Demais.
O Diguinho Coruja e Geraldo Carlos.
Geraldo Carlos, o chato do Geraldo Carlos.
Na quarta-feira, aí sim.
Aí sim.
Sobre o que é o programa do Diguinho? É um programa de comédia a la Diguinho.
Quem conhece o Diguinho sabe...
Rocambolísticas comédias.
Na quarta-feira, a estreia do programa...
O programa Folha Seca, com o Paulo Silva Júnior. É um programa que vai falar sobre a arte, a cultura, a literatura, o cinema, vinculados ao futebol e ao esporte. Recomendadíssimo, que o programa está bem legal.
E nesse programa, o Paulo vai entrevistar o fundador do Cinefute. Cinefute, que chega em São Paulo agora na quinta-feira. Então o programa vai ser legal, porque vai entrevistar na quarta, na véspera da abertura do Cinefute aqui em São Paulo. Ele já esteve no Rio de Janeiro. Cinefute, que quem quiser ir lá, homenagear, quiser ver, vai ter a sessão de abertura será às 20 horas, com os Rebeldes...
Onde, Chico?
No Museu do Futebol.
Museu do Futebol.
Vai ser na quinta-feira, agora dia 6, com os Rebeldes do Futebol. Eu estou tentando convencer aqui o Leandro para ver se a gente vai dar um pulo lá para ver esse filme, chamar o Vitor também... Vou ver se o Rafa vai.
Vamos lá, eu topo.
Depois da sexta vai ter uma sessão Dente de Leite, às 9h30 da manhã, para as crianças. Vai falar do Santos, bicampeão mundial, vai ter o Zimbu.
Ih, tem coisa pra caramba.
Vai ter, bastante coisa. Para quem curte futebol e cinema, até toque. Domingo vai ter
O cara que tá ouvindo na internet, vai no blog do Juca, que furem, que lá tem a programação completa.
Bom, então estreando com Folha Seca amanhã, quarta-feira, às 20 horas. Na quinta-feira, às 20 horas, temos o Comilanças, com Rodrigo Monteiro de Castro, certo, Rodrigo?
Certíssimo.
Nesta semana...
Qual é o tema dessa semana, Rô? Essa semana serão dois. Não, um. A gente vai gravar um só. Carlota, de restaurante que fica em Higienópolis.
Um baita no restaurante.
Não sei, precisa ver sim.
Tô, naturalmente que eu tô brincando.
quer ir ao restaurante com a gente para fazer a gravação?
Quero.
Pode comer de graça?
Você tira todo o crédito do programa, né? A gente não se apresenta, paga a conta.
O programa sobre alimentos fala sobre texturas, crocâncias e coisas assim?
Não.
Fale sobre o Comilanças.
Picante. Comilanças.
Vamos ao som de Comilanças, então.
Chico Balta adora texturas, crocâncias e explosões de sabores.
Então, seguindo aqui a nova programação, às sextas-feiras, às 20 horas, teremos o programa Made in England. Já nessa sexta, com o Rafael de Castro. E toda sexta-feira também, só que às 19 horas, semana sim, semana não. Programa Varzianos com Leandro e Amigo.
O Made in England trata do quê?
De músicas feitas na Inglaterra.
Não é sobre tipo diferente de bebida.
Poxa, um funcionário da rádio.
Não.
Funcionário da
não.
rádio.
Olha o gol.
Olha o gol.
Tem gol na Argentina, 1-0 All Boys.
Impressionante.
Diante do News Old Boys.
Vou conseguir, não é possível.
O gol. Quem sabe será que eu tenho Eu não sei
mesmo, se é mesmo com a derrota, o Nobre continua líder no Campeonato Argentino.
Não tá certo. Eu tentei achar um som de gol aqui e não achei. Vamos lá. Então, vamos falar um pouco aí sobre o Campeonato Brasileiro.
Pô, né, já no final do programa. 8 minutos que nos restam.
18 que nos restam. Nós já falamos do Neymar.
Mas esse é um bom sinal, hein, Pedro?
É bom.
Não tem muita coisa para falar do brasileiro.
O Neymar se apresentou hoje lá no Barcelona, como dissemos. O São Paulo, que havia vencido o Vasco por 5-1, empatou com o Atlético Mineiro por 0-0 lá no Horto, campo do América de Minas, e vai pegar o Goiás nesta quarta-feira, às 7h30, no estádio do Morumbi. São Paulo, que é líder pelo saldo de gols. O Fluminense tem 2 partidas e 2 vitórias, pode ultrapassar o São Paulo. O São Paulo, se ganhar do Goiás, confirma aí a liderança. Algum comentário?
Tem um só. É, eu acho que pela primeira vez eu vejo o São Paulo, que é um eterno candidato, começando uma temporada de modo racional. Esse empate foi muito comemorado, e o que o Rogério Ceni disse, e eu concordo com ele, foi: daqui a pouco vai ser muito difícil você tirar um ponto do Atlético Mineiro lá na frente. Então, esses jogos complexos, mesmo que não nos representem 3 pontos, eles têm que ser somados, temos que somar. Fazia tempo que eu não vi o São Paulo pensando dessa forma. Ou seja, o São Paulo, se tiver preparado, apesar de um elenco que eu acho frágil, um elenco que não tem muita resistência e pouquíssima criatividade, pode voltar a querer disputar alguma coisa.
Mas não está jogando bem ainda.
Não,
ainda
não.
A pontuação do São Paulo é superior ao futebol que ele mostrou. O São Paulo foi inferior. Totalmente. À Ponte Preta. Ponte errou, São Paulo aproveitou os erros. Ponte perdeu gols, não é problema do São Paulo, mas o jogo em si foi inferior. Contra o Vasco, o São Paulo só conseguiu deslanchar depois de fazer 1-0. E demorou, porque o time do Vasco é bem fraco. Bem fraco.
Esse cai, hein, Vitor? Se não contratar, se não arrumar a casa. É sim, claro. Mas não há. Eu não estou vendo muita esperança aí no fim do túnel do Vasco.
Se o campeonato seguisse com os elencos de hoje, a chance de Náutico, Vasco e Bahia caírem é enorme.
E Portuguesa. É
enorme. A Portuguesa tem muita chance, mas a Portuguesa já foi um pouco melhor. No jogo contra o Náutico, por exemplo, no primeiro tempo, o Caetano jogou realmente bem.
É um bom jogador. É um bom
tecnicamente
jogador.
É um bom jogador. Tecnicamente. São Paulo acertou ao emprestar ele, a emprestá-lo para poder jogar em outros times e não querer negociá-lo.
Quem, desculpa?
O Caetano. Então, a Portuguesa, ela vai acabar tendo... Estão dizendo que o Fabrício vai para a Portuguesa. Então, sabe, se os jogadores estiverem bem, ainda sobrevive, mas... Tem grande chance também de ser rebaixado. Eu não vi o Criciúma jogar ainda, eu preciso ver o Criciúma. Não acompanhei o time catarinense. Aliás, curiosamente, os 4 líderes da
segunda divisão, são catarinenses.
Nos 4 não irão se classificar para a primeira divisão. Eu ainda acho que o Palmeiras vai subir, e vai subir até com uma certa tranquilidade. Acho que vai ter um pouco de dificuldade nas próximas rodadas. O Sport não está atuando bem. Mas sabe quem é o centroavante do Sport, né, Leandro?
Felipe Azevedo.
Não, centroavante. Nunes.
Nunes.
O jogador que todo palmeirense adora.
Mas tem o grande Felipe Azevedo lá salvando a pata.
Teve uma carreira brilhante esse Nunes, né? Só jogou realmente em timaço. Realmente um excelente jogador.
E acho que dos líderes do campeonato, quem está jogando um pouco melhor futebol é o Botafogo.
E se deixa eu fazer só...
Pra segurar o campeonato inteiro,
não tem.
E fazer um destaque também pro Fluminense, já que o Birner falou esse fato que a gente tem, que os elencos daqui a pouco vão estar muito modificados. O Fluminense depois... de jogar Libertadores tentando fazer alguma coisa de útil, de boa, realmente, mas jogando mal, quase sempre, e sendo eliminado com erro de juiz e tudo mais, mas sem mostrar o futebol que dele se esperava, eu acho que não foi pênalti, mas o Fluminense desencantou, goleou e jogou bem contra o Criciúma no sábado. Só que também efeitos de você estar numa ressaca de Libertadores, você tinha um grupinho fechado que não foi modificado entre dezembro e janeiro. Hoje já saiu a informação que o Ney vai para a Ucrânia, o Carlinhos deve ir para o Galatasaray. Já são 2 jogadores, os 11 aí, que estão quase embora.
Uma perda assim vai ser muito sentido.
É.
Jogadores de maior potencial, desse que atuam pelo lado direito, faz o atacante... Volta para marcar o lateral.
Eu gosto
do futebol do Ayrton Ney. Foi bem no Figueirense, emprestado pelo Fluminense, foi bem no Fluminense ano passado, para mim foi um dos três destaques do Fluminense no, na, no, na conquista do Campeonato Brasileiro, ele, o Fred e o Diego Cavalieri.
E aí você vê, o Fluminense é um dos times que eu chegaria aqui para vocês e falaria, é um time que tem elenco para 38 jogos, já está perdendo dois jogadores, então a gente já não sabe. Ah, o São Paulo é o líder, hoje não tem elenco, está empatado com o Botafogo que também não tem elenco, tá, mas quem tem? É o Fluminense? Está perdendo jogador, o Inter tem? Não sei mais quem tem.
O Corinthians não jogou nada contra a Ponte Preta também.
Tá numa ressaca também.
Alexandre Pato até agora...
Enfim. Uma grande decepção. Bom, é uma mágica, né? Um campeonato que já começa em clima de ressaca. É divertido.
Desculpa, Leandro, te interromper, mas...
Não, você tá desculpado.
O que acontece com o Alexandre Pato, cara? Que esse cara não deslancha, perde gol feito...
Acho que o físico não tá aguentando.
Mas
eu acho
físico...
Falta ali um pouco de...
Acho que é uma coisa mais mental do que físico. Então, mas, Chico, você não acha que ele precisa de um pouco de ritmo também?
Mais?
Pô, mas já estão... Olha, se você falasse isso em março, abril, eu até concordaria com você.
Ele entrava muito no final do jogo.
Ah, mas os dois gols que ele errou na cara do gol, na Libertadores, por exemplo, agora também recentemente. Cara, com isso na falta de ritmo, acho que é um pouco de displicência.
O Santos, golpe na Vila Belmiro.
É.
Finalizando mal. O lance tem uma estatística, acho que nos últimos... 8 jogos, ele teve 10 chances de gol e não acertou nenhuma. Como é que não fez um gol? Não acertou o gol.
Mas vamos lá, eu acho que teu jogador passa por fases ruins. Ele, quando chegou no Corinthians, ele...
Mas ele já estava com fase ruim no Milan.
Tava. Mas eu tô cortando a fase do Milan e no Corinthians. Né? Eu acho que a torcida do Corinthians precisa ter um pouquinho mais de calma com o Pato. Ele jogando
mas
agora...
Mas a torcida tá com calma, né? Até o Tite tem boa vontade, todo mundo tem boa vontade com ele.
Tecnicamente, ele é muito bom jogador.
Bom jogador.
É jogador
bom.
De seleção.
Bom, continuando aqui, o Corinthians, que venceu a Ponte Preta por 1-0 no Pacaembu, enfrenta a equipe do Cruzeiro lá nas Minas Gerais, jogo na quarta-feira às 22 horas.
É o tal do jogo para ganhar um ponto pelo menos. Você tem que voltar de lá com alguma coisa.
O jogo pode Dagoberto fazer falta. Assumir.
O Dagoberto?
Contra o Corinthians.
É bom, tem Dagoberto. O Cruzeiro tem a dupla de ataque mais fulminante da história do futebol, né?
Brasileira.
Campeã inacreditável. Dupla campeã brasileira.
Hugo junto ainda.
Com o Hugo junto.
O Hugo. Príncipe Hugo.
Você
vê
como o padrão do futebol brasileiro estava mais...
Eu vi certo jornalista gritando, ajoelhando, implorando. Fica Hugo. Hugo.
Príncipe Hugo. Bom, o Santos perdeu para o Grêmio na Vila Belmiro e vai enfrentar a equipe do Criciúma.
Jogou mal.
Lá na casa do adversário, lá em Santa Catarina, às 19h30, o Santos que jogou ruim.
Assisti esse jogo também, não gostei. O Grêmio medroso, né? O Grêmio fez 1-0 rapidamente, tinha espaço pelos lados. O Claudinei tentou, o técnico do Santos, o interino, tentou armar um time mais ofensivo, só que a iniciativa, no final das contas, não gerou mais posse de bola, não gerou mais chances de gols. E só no segundo tempo, quando... ele colocou o Santos para jogar mais pelo lado e passou a apostar no cruzamento, uma espécie de Muricy Ball, o Santos conseguiu levar algum perigo.
Muricy Ball.
Achou um empate no pênalti bobo, né, um pênalti... Sei lá, e o Grêmio também com seu elenco caríssimo, passando por sérios problemas financeiros, interessado, isso não sai na imprensa, mas o Grêmio eu sei que está interessado em se livrar dos jogadores, tem lá porque precisa baixar a folha de pagamento, não vai soltar os que tem mercado grande, como o Fernando, por exemplo, mas vamos chegar um time... com a fim de pagar o salário do Barcos, leva.
Já?
Elano leva. Zé Roberto leva.
Menos o Vargas, né? Que chegou agora.
Vargas vai voltar pro Napoli. O Grêmio vai tentar dar um jeito de ele voltar pro Napoli. O Napoli vai começar a temporada talvez com o Vargas. Quer dizer, o Grêmio precisa reduzir a
custódia. É aquela coisa... Napoli que disputa a Champions League e tá precisando de jogadores.
É aquela coisa que tá ficando um pouco exagerada, eu acho, em alguns times, algumas vezes nesse país. É, aposta tudo numa Libertadores como se fosse uma coisa assim... Sim. Fora do...
Esquece de todo o resto.
Fora da realidade.
Leandro, eu não me lembro de um time ganhar uma Libertadores montando uma espécie de Dream Team. Se eu pegar, por exemplo, o São Paulo, foram times que vinham sendo montados. O Corinthians foi da mesma forma.
O Grêmio.
Então, trazer jogadores que se encaixam, ou tem tentativa de encaixá-los no mês que antecede a Libertadores, não dá muito certo. Eu acho, estava falando do Santos, que o Santos, se não trouxer um grande nome para afastar essa ressaca, corre o risco de ficar, no mínimo, fora da Sul-Americana. Entre Sul-Americana e rebaixamento.
O Santos hoje não...
Rebaixamento não vai ser, mas ficar entre 13º, 18º...
Mas a tendência do Santos hoje é essa. Não sei se não classifica a Sul-Americana, mas elenco inferior aos dos times que brigam pela Libertadores, não tem chance de ser campeão. Então a gente fala em rebaixamento, eu não acredito, até porque o Santos janela de transferências, tem mais poder de compra, de aquisição de jogadores maior do que Portuguesa, Vasco, Náutico, Bahia.
Por isso
Bahia.
Que precisa trazer. Então, precisa alguém. É moral, eu acho.
Vai trazer.
Até um jogador
Robinho que quer voltar.
Eu não gosto, nunca gostei. Sempre fui um crítico muito forte dele, do Robinho, mas o Robinho vai cair bem. Assim, pelo menos
o Santos ele sempre jogou. Nos outros lugares ele sempre enrolou.
E o Palmeiras, que perdeu para o América de Minas na Itu, vai enfrentar o Avaí também em Itu.
Tem mais uma chance de veio a calhar, né, dois jogos em casa, porque em casa, entre aspas, o cara que perdeu o jogo sábado, agora tem uma nova chance, em vez de viajar, jogar fora de casa.
Jogo perigoso contra o Avaí de Kleber Santana, que marcou um golaço, falta.
É um jogo perigoso em relação ao Palmeiras, que começou a temporada, que o Kleina já mudou, temporada não, né, o campeonato, o Kleina já mudou as suas convicções, ele começou tentando um 4-3-3, esse sábado tentou um time já com dois meias, tentando ter um pouquinho mais de posse de bola, e menos velocidade, deu errado, tô curioso para saber se amanhã ele vai escolher a formação de antes ou a formação do sábado. Não tem muito o que fazer, porque o elenco é...
Michael Leite afastado,
é pequeno. Michael Leite está em negociação, então parece que o Kleina vai deixar ele de fora do jogo.
Que não joga mais no Palmeiras.
Parece que é uma coisa já adiantada.
O Palmeiras quer investir lá nos jogadores, no Velasquez, no Mendieta, e precisa tirar de algum lugar para colocar no salário deles, porque o salário de Michael Leite para um jogador como o Velasquez, que é muito, muito mais útil que o Michael Leite, não dá para comparar. É muito dinheiro pro Velasquez, perto do que se paga no Paraguai.
O Marcelo Araújo ganha bem também. Você também dispensaria?
Bem quanto? Eu não tenho noção quanto ganha.
Depois eu te falo.
Se for salário de jogador, mais de 200 pau por mês, eu dispensaria. Né?
Então vai ter que dispensar.
Não, dispensa, porque é um... Eu também não gosto. Tá, eu tô vendo aqui o valor, não vamos revelar. Se ganhasse 40% disso, eu manteria no elenco.
tá longe, meu.
É bizarro, né? O Márcio Araújo é uma situação engraçada dentro do Palmeiras e que explica de alguma forma porque que ele joga tanto.
Exatamente. Bom, encerrando-se assim, fechando-se as cortinas de mais um programa Titulares, alguém bonito, tem algo mais?
Eu tenho algo a dizer, sim, já que o Vitor Bina sempre nos enche com o seu Rosário Central.
Nos enche.
Eu vou agora falar do Livorno, que subiu para a Série A do Campeonato Italiano. Ganhou o playoff com Empoli e Livorno retorna à Série A.
Livorno!
Grande Livorno!
Você vê, eu não acho que você está me enchendo com isso.
Porque o Livorno é simpático, né, Vitor? É o contrário dos canajas, que são meio chatos. E o Livorno volta à Série A, grande time italiano, volta a combater os gigantes da Itália e quem sabe por lá permanecerá por alguns longos anos. Vamos lá, Livorno, Forza Amaranto, e a gente vai encerrar o programa com a banda Bassotti, com a música Fino all'ultimo bandito, sobre o Livorno, sobre a cidade de Livorno. Picante. Livorno é picante.
Eu acho que nem o Dolce, não.
Livorno não tem nada de Dolce. São todos descendentes de bandidos e piratas. Bom, vamos lá, Livorno.
E depois da finalização aqui com a música do Livorno.
E chupa pizza.
Algo mais a acrescentar, seu Chico Malta?
Chupa pizza.
Só chupa pizza, tá certo. Leandro Amin, o homem da polêmica escalação da seleção brasileira.
Elege um grandíssimo abraço e até semana que vem, né?
Rodrigo Monteiro de Castro.
Boa noite aos ouvintes. Chico, Leandro, Vitor e Pelege.
Valeu. Vitor Biner,
uma boa noite,
que ganhou, que acaba de ganhar uma camisa do Borussia Dortmund, gentilmente,
é minha essa
gentilmente cedida pelo Chico Malta. O Chico
Malta. Trouxe da Alemanha para você.
Para você, uma camisa e o cachecol.
Vamos ser gentil, eu tenho simpatia pelo Borussia Dortmund, apesar de não ser um torcedor. Bom, eu ia dar boa noite apenas para o Pelé, para o Leandro Abi, para o Rodrigo e para os internautas. Mas como ganhou a camisa, eu também estendo meu boa noite ao Chico Carrasco,
você vê como,
patrão.
Como é fácil, né? Uma camisa.
Redurte, Chico Marta.
Acabou de perder a camisa. Acabou de ganhar. Acabou de perder a camisa.
Por outro lado, a camiseta resolve tudo, né?
Olha,
é
uma,
muito fácil.
É uma, Redurte, Chico Marta. É uma pepo velha, viu? Não tem jeito, viu?
Não tá certo. Obrigado.
Dulce Chico Malta.
Dulce Chico Malta.
Não, Dulce.
Dulce.
Dulce. Não, que Dulce, tá louco?
Tá falando aqui faz tempo.
Você tá louco? Você tá louco?
Eu achei que estivesse gostando.
Vamos encerrar. Vamos encerrar a bagunça aqui.
Autoritário.
Valeu, Vitor Bini, Rodrigo Monteiro de Castro, Leandro Amin. Chico Malta, valeu pra você que curtiu mais um programa Titulares pela Central 3. Continue conectado com a gente ao som da música do time do Livorno. Até mais.